Está aqui para conversar com a gente o nosso psicólogo Alexandre Brito. Olá, Alexandre, tudo bem?
Olá, olá, tudo ótimo. Sempre bom estar aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre psicologia, saúde mental e nossa vida cotidiana.
Bacana, Alexandre. Eu que adoro os nossos papos aqui de toda segunda-feira, hoje também gostei do nosso tema. Hoje a gente vai estar nadando contra a corrente, porque em meio a essas novas funcionalidades de aplicativos, né, teve o Threads, né, que promete ser uma nova espécie de Twitter aí da Meta, do Mark Zuckerberg. Temos o outro lado também. Quem não aguenta mais novos aplicativos, né, novas funcionalidades, vontade de quase se enfiar numa caverna, né, Alexandre? Então, quem quer dar um tempo da internet, no caso, quando é a hora de fazer um detox das telas e das redes sociais?
Olha, esse novo aplicativo, por exemplo, fez com que a gente escutasse, seja no consultório, seja nas próprias redes sociais, muita gente dizendo o seguinte: eu usava Twitter, parei de usar o Twitter, me desintoxiquei, vamos dizer assim, fiz um detox da rede social, só que agora, aparecendo esse novo aplicativo, eu não consigo sair dele, fico fazendo o dia inteiro postagens, rolamentos de tela, notificações, enfim. A gente vai percebendo que as telas e o uso de celular, as telas em geral, né, pode ser um tablet, a TV, um jogo de videogame, pode ser o celular e os aplicativos de smartphone. Os estudos recentes estão mostrando que eles estão afetando o desenvolvimento cerebral. Então, veja bem. Se você é pai, mãe, educador ou profissional da infância e da juventude, tem estudos demonstrando que telas têm afetado negativamente o desenvolvimento cerebral. Distúrbios do sono estão surgindo por causa da tela. Alguns sinais de ansiedade, algumas de depressão por causa de alguns aplicativos em que a pessoa também acaba se comparando com outras pessoas. Há dificuldades de concentração ou de habilidades sociais, ou seja, a pessoa prefere o celular ou a tela do que se envolver com pessoas, do que se envolver com gente, do que almoçar em família, do que sair com os amigos, do que brincar com os colegas. E dificuldades no aprendizado, então a escola também está sendo afetada, porque algumas pessoas não estão aprendendo a ler e escrever porque os aplicativos já fazem isso para ela. Algumas pessoas estão com dificuldade de desenvolvimento na leitura, na escrita, porque as telas e alguns aplicativos fazem isso por elas. Então, de fato, a gente tem que tomar algumas medidas, como você trouxe, né, Gabi, para que a gente saiba o que fazer diante disso. E uma das primeiras iniciativas que a gente tem que fazer é justamente que você coloque limite em você. Você precisa se colocar limite, se colocar de alguma forma um tempo, uma certa hora de exposição a isso, mesmo que você trabalhe usando o aparelho, é importante que você tenha aqueles momentos em que você desativa as notificações, deixa o celular em um cômodo e vai para outro, né? Se precisar até pode pedir ajuda, porque isso também pode evoluir para distúrbios e transtornos, já que se você, eu acho que a gente até conversou sobre isso, né, Gabi? Se você não consegue deixar o celular de lado, já até existe um novo nome para esse tipo de coisa, hein? Então veja bem, se você não consegue largar o seu celular, se não consegue ficar 15 minutos sem ele, 15 minutos, não estou falando de 15 horas, não. Nós já estamos desenvolvendo, né, vendo se desenvolver um novo quadro chamado nomofobia. Nomofobia vem de no mobile phone, ou seja, não estar com o celular e ter medo de não estar com o celular por perto. Então, as telas, esses aplicativos novos, as notificações incessantes, as comparações que a gente faz um com o outro nas redes sociais, tudo isso está afetando não só a saúde mental, como diretamente o seu corpo, o corpo das crianças e dos jovens no desenvolvimento cerebral.
Agora, Alexandre, eu sei que muita gente usa, né? Muita gente, inclusive nós, né? Nós usamos as redes sociais para a gente se conectar com outras pessoas, né? Às vezes, né, falar com um familiar que mora longe, né? Nossa, conheci aqui uma menina que faz a mesma coisa que eu, a gente troca figurinha. Então, tem esse aspecto interessante, né, da rede social. No entanto, a gente fica muito preso na tela, os relacionamentos aqui do dia a dia, os relacionamentos físicos, eu acho que eles acabam perdendo muito. Então, eu queria, assim, que você falasse, assim, para mim, esses benefícios de fazer uma pausa nas redes sociais, mais voltada para o que é possível, né? Porque eu acho que é muito difícil hoje em dia, todo mundo trabalha, todo mundo precisa estar no celular o tempo inteiro, e é muito difícil você simplesmente falar, não, hoje eu não vou mexer no meu celular. É uma quase que uma medida irreal aí na vida de muita gente que depende do celular para trabalhar. Mas já que a gente não consegue fazer um detox total, né? Vamos colocar assim, se consegue fazer um parcial, eu queria que você desse aí umas orientações, né, de como fazer um melhor uso, né, de colocar esse detox parcial e os benefícios também de fazer uma pausa nas redes, mesmo que seja uma pausa ainda que pequena comparada ao resto da semana, né, porque também é um processo, né, Alexandre?
É um processo. E lembrando, a tecnologia, ela tem muitas vantagens, ela acelerou muitos processos importantes para a gente, né? Ela contribui muito para essa conexão, para que a gente tenha alguns acessos que não existiam algumas gerações atrás. Elas servem até de atalho, né? Fazendo até uma brincadeira, né, com a palavra atalho, que no celular a gente enche de atalhos, para algumas coisas que têm alguma funcionalidade. O celular também pode ser usado, as redes sociais, para coisas fúteis. A grande questão é essa. Tem o autoplay nas redes sociais. O que é o autoplay? Você não precisa apertar para a coisa começar. Você abre e a coisa já começa a rodar. A coisa já começa a funcionar. Você vê imagens, vídeos, sem você dar o play. Você não escolhe o que vai aparecer na sua tela. Isso faz com que você fique preso à rede social. Então, essa é a parte ruim. A parte boa é quando você consegue fazer o quê? Um gerenciamento, consegue colocar limites em você, como eu estava dizendo, para que esse acesso seja limitado. Então, existem algumas estratégias. Os celulares mesmo, hoje, eles conseguem te mostrar o tempo de uso de tela que você faz. Você pode fazer esse uso de tela e se monitorar. E você, às vezes, vai se assustar com a quantidade de tela que você tem por dia. Então, vocês podem procurar saber no seu aparelho onde está esse uso de tela, você vai lá e olha. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é você colocar mesmo alarmes. Alarmes para que você pare de usar com determinado tempo. Isso também pode acontecer. Existem alguns aplicativos que, inclusive, também colocam um tempo máximo de uso e eles te avisam quando você chega nesse tempo máximo de uso. Outra coisa que você pode fazer, por exemplo, em família ou entre amigos, é alguns acordos. Você pode pegar, por exemplo, a caixinha do celular. Olha, eu fiz isso uma vez com minha turma em sala de aula, também sou professor. Foi terrível, viu? Eu fiz um desafio com eles, coloquei uma caixinha na porta e você entrava na sala de aula e deixava o celular na porta, só para a gente falar sobre esse assunto. E algumas pessoas praticamente tiveram crise de abstinência, viu? Porque não conseguiam ficar sem o aparelho. Você pode ter a caixinha do aparelho celular, você deixa num lugar, coloca ali, você vai conversar com as pessoas. Então, são tentativas de você não ficar preso e vinculado o tempo todo ao aparelho, né? Desativar as notificações é essencial nesses momentos em que você está disposto a não ficar na tela. Você desativa as suas notificações, não fica querendo ver o tempo todo se chegou algo para você, alguma novidade que você pode perder, né? E quem trabalha com aparelhos, que também se coloque limites, porque com o advento da pandemia, muita gente trabalhou com aparelhos, celulares, e não conseguia justamente o quê? Não conseguia se desconectar, porque não colocava hora. Na pandemia, acabava com home office, ficou mais fácil essa questão de trabalho, teletrabalho. Então, acabava que a chefia ou os colegas mandavam mensagens de trabalho qualquer hora do dia. Colocar esse limite no trabalho também é essencial, né? Saber a hora que você vai poder responder ou não responder. Então, são algumas medidas que contribuem para que você não caia justamente numa dependência, Porque tem que ser o contrário, né? É o celular que precisa de você e não você que precisar dele o tempo todo, né?
É verdade, Alexandre. E eu tô quase igual o Cacá, viu? Toda conversa que a gente tem com você, o Cacá fala, né? Tudo que o Alexandre fala, eu acho que eu tenho. Qualquer transtorno que o Alexandre fala, eu acho que eu tenho. Eu tô quase assim, você falando assim da sua experiência de sala de aula, Alexandre, de colocar os celulares na caixinha. Eu falei, gente, se eu fosse aluna de Alexandre, eu ia xingar tanto ele mentalmente, com todo respeito, Alexandre. A pessoa nomofóbica.
Ah, isso aconteceu mesmo, viu?
Tá vendo? Eu imagino como seus alunos não devem ter ficado, hein, Alexandre?
Foi uma. A Gabi, geralmente as minhas aulas são aula e intervenção, né? Então eles precisam sentir um pouco também disso. Eu dou aula para o curso de psicologia, para quem não sabe, para pós-graduação também, né? Para qualquer área da saúde, medicina, enfermagem. Então, quando eu faço uma aula que o tema é esse, eu sempre penso em uma atividade que seja também uma intervenção pontual, né? Tem ali um certo tempo que eu faço isso, só para a gente discutir o assunto à flor da pele, vamos dizer assim, sentindo aquilo que a gente vai discutir. Então, é uma aula em que você sente o que está falando, né? Foi só uma aula, só um período mesmo para sentir mesmo como seria discutir esse assunto, porque realmente é algo que os pais têm procurado muito para no consultório, por exemplo, para saber o que fazer, porque, por um lado, eles veem que tem os benefícios, mas, por outro, eles acabam sentindo que os filhos estão se distanciando.
Tá certo, Alexandre. Muito legal o nosso bate-papo de hoje. Para finalizar, queria que você deixasse aí o seu contato e o seu contato também das redes para quem quiser te acompanhar.
Sim, pessoal, vamos lá. Para o nosso contato saudável, né, Gabi? Vocês podem me encontrar no Instagram com o arroba alexandre_psicologia, alexandre_psicologia, lá está sempre atualizado com conteúdos bacanas sobre esses temas que a gente também traz aqui, viu? E quem quiser também para falar comigo para consultas, palestras ou outras situações, tem o meu WhatsApp 27 999431968, 27 999431968, e até segunda-feira que vem, pessoal.
Até semana que vem, Alexandre. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.